Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo e hoje temos em destaque um clube que vai ser agraciado com a medalha de mérito municipal de Vila Nova de Famalicão no próximo dia 9. De resto, é a única associação desportiva homenageada este ano nas comemorações do Dia da Cidade. Falo da Escola de Karaté Shotokan, sediada na freguesia de Delães. Para nos falar sobre a atividade deste projeto, nascido em 1997, temos connosco o sócio fundador, presidente e diretor técnico, tudo isto numa só pessoa, Renato Monteiro. Bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. É com surpresa que vê este reconhecimento por parte da Câmara Municipal ou considera natural, tendo em conta os quase 25 anos de trabalho que a escola já leva?
Boa tarde. Não vou ser modesto a esse ponto, não é? Portanto, esta atribuição da medalha de mérito não é surpresa, uma vez que comemoramos este ano 25 anos de existência. A Escola de Karatê de Alães é uma associação desportiva de referência da freguesia, não é? Das poucas associações desportivas que existem na freguesia, e já tem no seu currículo alguns títulos nacionais e títulos regionais. Portanto, de todo, não era surpresa este facto.
E de que forma é que olha para este reconhecimento? Pode dar mais visibilidade à escola?
Pode, sim, nomeadamente o reconhecimento da Câmara Municipal vai engrandecer a nossa instituição, não é? Enquanto instituição local, e vai dar mais, portanto, um âmbito maior, vai dar mais visibilidade e possibilidade de mais praticantes.
Chamar mais gente, eventualmente.
Mais gente, voltarmos às competições que neste momento não estamos a fazer. E, no fundo, é um reconhecimento de todo o trabalho que temos feito ao longo destes anos.
A escola celebra a 6 de outubro um quarto de século, neste momento em que patamar se encontra este projeto. Uma posição condizente com o que tinha projetado em 1997, no ano da fundação, ou está num rumo totalmente distinto?
Não propriamente. Quando foi projetada esta escola de karatê, na altura, pronto, tem a ver com a construção do pavilhão municipal na freguesia, também comemora 25 anos também no mesmo mês, e na altura eu estava a sair da competição, portanto foi uma fase em que é que eu vou fazer agora, né? E então, quando
foi também praticante de karatê?
Fui praticante, fui competidor, fui campeão nacional em 1996 e pronto, e já estava com 30 anos na altura, e então o que é que eu vou fazer agora, né? A construção do pavilhão veio-me incentivar a fundar uma escola de karatê. Na altura, o objetivo que foi era a prática de karatê para os jovens, a competição, que eu só via a competição à minha frente, a competição. Tivemos logo na altura uns bons resultados desportivos, que foi evoluindo ao longo dos tempos. Houve uma época que, portanto, tivemos um abrandamento a nível de praticantes e a nível competitivo. Neste momento não estamos com gente a competir, estamos a trabalhar, a apostar nas crianças, a fabricar futuros atletas.
Neste momento não é possível conjugar as duas vertentes? A aposta em crianças e na competição? Porquê é que não há essa possibilidade de participar em provas nesta fase?
Não haver possibilidade, eu é que não tenho apostado. Porquê? Porque a competição de karatê está num nível bastante alto. Se não é do conhecimento público, eu passo a informar que no passado fim de semana realizou-se na República Checa, na cidade de Parma, o Campeonato da Europa das escolas etárias, cadetes, júniores e séniores. Portugal teve uma medalha de bronze, 3 de prata e uma de ouro. Portanto, estou a falar de escalões entre os 14 e os 20 anos. Portanto, o karaté competitivo estava a um nível alto, bastante alto, em que os competidores estão a trabalhar muito, trabalhar todos os dias. No karaté não é como no futebol e outras modalidades esportivas de desporto coletivo, é um desporto individual, não é? E não existem divisões. Portanto, eu escrever hoje num campeonato regional um atleta pela primeira vez, ele pode confrontar logo no primeiro encontro o campeão nacional em título. O campeão nacional em título, posso dizer que está a trabalhar todos os dias, a treinar cerca de 2 horas por dia, todos os dias, está a trabalhar cerca de 10 horas por dia a treinar. E neste momento, as crianças que eu tenho a trabalhar estão a treinar cerca de 2, 3 horas por semana, o que no fundo não é bom nem para a escola, nem para a própria criança chegar numa competição e encontrar um nível completamente diferente.
E como é que surgiu essa mudança de paradigma, vá lá, porque disse que a equipa, a escola já foi premiada em Sim. várias competições regionais e nacionais. Quando é que se deu esse clique de pensar agora é melhor apostar na formação, na base, para depois, eventualmente, apostar mais forte na competição?
Porque, portanto,
a pandemia teve algum impacto nesse sentido?
Não, foi anterior à pandemia. Foi anterior à pandemia, porque tínhamos a trabalhar com um grupo que vinha desde os escalões infantis. E esse grupo já estava nos escalões de cadetes, alguns já entraram nos júniores. E não estava a haver crianças a seguir com a mesma motivação de trabalho. Havia na mesma criança, estavam a treinar, mas estavam a treinar, não treinavam as mesmas horas que as treinavam. À medida que eles foram saindo, e uma das condições que impõe muito a saída deles é a faculdade. À medida que eles foram avançando para a faculdade, abrandaram o ritmo e a competição foi parando.
Não houve renovação?
Não foi havendo renovação. Neste momento, por exemplo, as crianças com que eu trabalho, são crianças que trabalham, fazem karatê, fazem futebol, estão nos escuteiros, estão mais nisto, estão mais naquilo. Não têm, durante a sua semana, não é? Não têm disponibilidade ou não têm vontade para se dedicar só a uma atividade. E uma atividade, no patamar que está o karatê, a criança só pode fazer karatê.
E quando diz que não participa em competições propriamente ditas, não invalida que não se possa participar num outro torneio menor?
Sim, sim, sim. Sim.
Há essa possibilidade.
Há essa possibilidade. Mas ultimamente não tenho apostado. Tenho apostado na formação, tenho bastantes crianças a trabalhar.
Ou seja, nos treinos, praticamente, é
sim,
isso?
Sim, nos treinos. As crianças treinam, fazem a sua evolução através das graduações, dos cintos, e é nesse sentido que estamos a trabalhar neste momento. Estamos a trabalhar mais com o caráter tradicional. Há sempre aquele bocadinho de competição, porque eu tenho sempre aqui o bichinho aqui dentro e vou trabalhando também um bocadinho a competição, mas dentro do clube só.
Estamos a falar de quantas crianças e jovens no clube neste momento?
Neste momento estamos com 31 praticantes.
Entre que idades?
Entre que idades? Entre os 5 e os 45 anos.
Portanto, não há só essa aposta na formação. Não, o karaté é também visto como uma atividade desportiva.
Exatamente. Nós estamos no pavilhão, estamos com duas classes, uma classe que vai até aos 11 anos, mais com crianças na formação, e outra classe a partir dos 12 anos. Temos alguns adultos a trabalhar, e trabalham só no sentido da satisfação pessoal. Trabalham atividade física, que gostam.
Sem objetivos competitivos.
Sem objetivos competitivos, unicamente para o seu proveito pessoal. E com o intuito de progredir na carreira a nível de graduações.
Portanto, 31 atletas, e este é um número que é conforme o que tem sido a atividade da escola, ou já houve períodos em que este número foi maior ou menor?
Portanto, houve períodos em que não foi mais um ou outro atleta, não é que faz a diferença. Tivemos um determinado, mais ou menos, entre 2008, 2009, tivemos um abrandamento muito grande, porque havia muitas atividades no pavilhão municipal Então os nossos horários eram muito reduzidos e tivemos muita perca de atletas motivado por isso. Depois as atividades foram diminuindo mais. Neste momento, na sala que ocupámos no pavilhão, estamos sozinhos e então já estamos com outras ideias para o futuro. A sala está a ser ampliada, está-se a apostar muito no karatê e estamos a prever entrar para a competição brevemente.
Tem algum ano já previsto?
Para o ano, se calhar. Para o ano, já irei escrever atletas a nível competitivo.
Foi fácil explicar aos atletas que nesta altura não era possível competir, porque normalmente as crianças e os jovens também, naturalmente, têm esse bichinho da competição que já falou. Foi difícil compreender?
Não foi difícil compreender, porque quando eu, portanto, expus o cenário de número de trabalho aos pais e aos atletas, eles viram, isto é muito, são muitas horas de treino por semana. Pois é, mas nós temos que trabalhar ao nível dos nossos oponentes. Quem vai impor o meu ritmo de treino, as horas que eu tenho que treinar, é o meu oponente. Né? Se ele é bom, se ele está em cima, se ele treina 10 horas por semana, eu, se quero ganhar-lhe, vou ter que trabalhar outro tanto ou mais. E então, nesse sentido, não foi difícil eles entenderem que têm que trabalhar mais. Se não têm disponível para trabalhar mais, vão trabalhando no ritmo que estamos a trabalhar.
Há pouco falou de outra, vá lá, outro bichinho que também está incluído no karaté e que não existe noutro desportos, que é característico de muitos desportos de combate, que é a questão dos cintos e dos níveis de graduação. Portanto, mesmo não havendo essa competição propriamente dita, há aqui este objetivo de querer passar para o nível seguinte.
Sim.
Como é que funciona este sistema?
Este sistema funciona, portanto, no início da época, há um planeamento, no início da época, e falando com as pessoas intervenientes, né, com os praticantes em causa, estabelecemos um plano de treino e um objetivo. Ora bem, este ano vai ser para fazer exame para cinto negro, por exemplo. Então começamos a trabalhar com a atividade de ciência. O exame para cinto negro é um exame prático, bastante duro, que exige bastante uma boa forma física, uma boa forma técnica, e, portanto, é um exame que existe combate livre, sem proteções, sem luva, sem proteções, não é como na competição, e então exige um esforço muito maior. É um desafio muito grande para o praticante, e já os vai preencher bastante a nível de treino.
Tira um bocado, lá está, acaba por colmatar essa ausência de competição, parte.
Eu digo que atualmente estamos a fazer 3 dias por semana de treino no pavilhão. Eu tenho que marcar treinos extras. Vamos ter atletas a fazer exames para cinto negro no próximo mês, no próximo dia 9 de julho, no mesmo dia da atribuição da medalha, por o mesmo motivo, nesse dia eu vou estar em Coimbra, não vou receber a medalha, alguém irá fazer, e portanto tenho que recorrer a treinos extras. Portanto, os 3 dias semanais
não chegam.
O empenho que tem que haver.
Quando falam em cinto negro, estamos a falar de que nível?
Pronto, vamos ter para o primeiro nível cinto negro, vamos ter 3 atletas a fazer exame para cinto negro, os outros estão à espera de ter tempo para os fazer, porque nós, pronto, de um nível para o outro, de acordo com o regulamento de exames, temos que dar algum tempo naquela graduação para a
O primeiro nível é, ou aliás, o primeiro cinto é o branco.
Sim, mas estou a falar, sim.
Portanto, para quem inicia?
Sim, para quem inicia é o branco. E depois vamos subindo até o último nível de castanho, que são os níveis. Passa-se depois para cinto negro, que é o primeiro grau. Depois passa a ser níveis, passa a ser dans, passa a ser graus.
Portanto, quem chega ao cinto negro, é necessário vários anos de trabalho.
Vários anos de trabalho. No mínimo, se entrar em criança, bom, só ao fim de 10 anos é que estão a poderar. Porque a idade mínima para fazer exame para cinto negro, na associação a que nós pertencemos, que é o Centro Português de Karatê, e na federação, para depois homologar a graduação na federação, é aos 16 anos. O mínimo dos mínimos são 5, 6 anos que é preciso para chegar ao primeiro grau, ao cinto negro.
E depois é necessário naturalmente uma entidade externa ou júris externos ao clube para certificarem o atleta?
Os exames, desde o exame, mesmo o próprio exame para cinto amarelo, não é o clube que certifica o atleta, é o Centro Português de Karatê, até o último nível do cinto castanho. Depois continua a ser o Centro Português de Karatê, que é a nossa associação, quando nós estamos filiados, que existem várias dentro da federação, que faz os exames de acordo com o regulamento que tem e o programa de exames que tem. Esses exames depois, a posterior, são homologados pela Federação Nacional de Karatê Portugal.
Este clube, esta escola, está muito virada, como o próprio nome indica, Escola de Karatê Shotokan, para este estilo, o estilo próprio do Karatê. Para quem não conhece esta modalidade inserida num desporto maior que é o Karatê, em que é que consiste?
O Karatê é originário de uma ilha, de um arquipélago situado entre a China e o Japão, chamado Okinawa, que no início do século XX, nomeadamente em 1922, um desses habitantes, né, resolveu sair da ilha e quebrar o segredo e viajar até o Japão e difundir o Karatê. A visão dele era o Karatê como atividade física, de satisfação pessoal. E onde é que ele apostou? Com a ajuda de um amigo seu, que foi fundador de judo, começou a dar Karatê nas faculdades como atividade física. Seguindo os seus passos, outros mestres vieram de Okinawa com o seu Karatê. Os estilos mudaram de acordo com as escolas das pessoas que vieram de Okinawa. Determinada zona, é quase como aqui em Portugal, folclore. O folclore do Minho não é igual ao folclore do Alentejo, e é tudo folclore, mas dança-se de maneira diferente, as músicas são outras, os cantares são outros. No Karatê é a mesma coisa. No essência do Karatê é o mesmo. O que é que diverge? A forma técnica. O Shotokan tem umas posições mais abertas. Portanto, é um Karatê mais expandido. Por exemplo, o Goju-Ri, no caso, o Goju-Ri é um Karatê mais posições mais curtas, mais compactas. Tem a ver com a zona do arquipélago de onde saiu.
E porquê o Shotokan ainda é lãs? Quando decidiu criar escola, tem a ver com a sua experiência como atleta?
Sim, é simples. Quase todas, se formos perguntar a maior parte dos mestres de Karatê, como é que começaram, e começaram por causa de alguém. Eu comecei no Karatê porque um amigo meu queria treinar e não tinha transporte para o dojo. Então arrastou-me com ele. Passado um ano, ele deixou o Karatê, e eu, passado 34 anos, ainda cá estou. Mas se formos ver a maior parte das pessoas, foi quase tudo assim. Eu cheguei àquela escola, era o estilo de Shotokan que se treinava lá. Comecei a treinar o Shotokan e pronto.
Começou também em Delães?
Não, vim em Vila das Aves com o Sensei Joaquim Fernandes. Em Vila das Aves. E comecei em 88 e treinei lá até começar em Delães. Continuo ligado ao mestre Joaquim Fernandes, continua a ser o meu mestre.
E é essa ligação para a vida inteira.
É uma ligação para a vida inteira. E a escola característica de Shotokan de Alães. Portanto, continuo com o estilo.
É o único estilo que se pratica?
Sim,
ou há a possibilidade de se abrir para outros?
Há a possibilidade de se abrir para outros. Portanto, a escola característica de Shotokan não está fechada. Neste momento até tem yoga também. Também tem yoga. Não está fechado a um estilo, pronto. O nome, na altura, que surgiu entre quem foi eu que fundei a escola, mais algumas pessoas, e ficou este nome. Na altura, se calhar o nome melhor que eu teria posto era não ter posto o Shotokan, ficar só a Escola Karatê de Alães.
Era mais abrangente.
Era mais abrangente. Ficou assim. Não quer dizer que não se possa mudar, mas mesmo assim, sendo a Escola Karatê de Alães, está aberta a outros estilos.
Comparando com o período do final da década de 90, quando foi criada a escola, com a atualidade. De que forma é que olha para o karaté, não só a nível local, mas também a nível nacional? Há mais gente interessada em karaté? Há menos? Ou as coisas estão na mesma dimensão do que estavam há 25 anos?
Não. Há mais gente interessada, há mais gente a praticar. O karaté, nos últimos anos, o karaté nacional, evoluiu de uma forma estrondosa, muito rápida mesmo. Uma forma em que muitos clubes não tiveram de certa dificuldade de acompanhar. Estou a falar no âmbito desportivo e não no âmbito tradicional, porque no âmbito tradicional, pronto, a evolução é sempre muito mais lenta. Mas no âmbito desportivo evoluiu de uma forma estrondosa, porque, portanto, a federação, esta federação foi uma junção de duas federações que haviam antes de 1992. Com esta federação, foi uma federação que se virou mais para fora. Quanto às outras federações, e anterior a essa época, havia muito, portanto, havia um circo muito grande, que até um praticante fosse treinar karatê tinha que apresentar o registro comunhão. Tínhamos que apresentar o registro comunhão, não é? Agora, não, agora é mais esportivo. Esta federação virou-se mais para a Europa, e importou muito conhecimento a nível europeu, de treinadores de nome mundial, e com que fez que evoluísse muito. Também tem muito a ver com o próprio técnico nacional, que apostou muito na formação, na altura, nas crianças. Recorreu a nomes, como disse, internacionais. Estou a falar do espanhol Oliva Seba, estou a falar do italiano, portanto, Archieli. Esquemas de treino já vincados nesses países, e que em Portugal andávamos um bocadinho a reboque.
Foi agora fundamental haver essa importação.
Foi fundamental haver
essa conhecimento técnico.
Portugal está a dar meio dos anos para cá os primeiros frutos desta forte investimento a nível de conhecimento.
É porque essa aposta feita eventualmente há 10, 15 anos na formação, em crianças da altura, que agora são atletas séniores ou que estão a caminho disso?
A caminho disso, e alguns já, portanto, já estão a sair, porque, portanto, no karaté é um desporto individual. Requer uma destreza física muito grande, quer na modalidade kata, que é a modalidade de formas, quer na modalidade de comitê, que é combate livre. Portanto, o karateka no futebol vai andando de acordo com a posição que joga até aos 35 anos, mais ou menos. Os karatê mais cedo um bocadinho, alguns vão até mais tarde, depende também do tempo de cada um, mas o karatê exige uma condição física muito grande. Desporto de combate, um desporto muito rápido. Eu posso dizer que, portanto, as formas técnicas são uma modalidade explosiva, e eu costumo dizer que não é uma corrida com 100 passos, são 100 corridas com um passo, em que o praticante tem que aplicar o máximo de velocidade naquele deslocamento só. E depois tem vários deslocamentos, formam a coreografia. Na vertente do comitê é muito parecido, a forma de combate é muito parecido com o esgrima, em que o atleta está a uma distância de cerca de um metro e meio do oponente, e tem que vencer aquela distância rapidamente, marcar o ponto e voltar a sair.
Porque no karaté há essa diferenciação, como estava a explicar, de haver um combate corpo a corpo e haver só uma demonstração.
Sim, sim.
Obviamente subjugada a vários critérios
de avaliação,
como os movimentos que são feitos pelos atletas.
É avaliado, no atleta é avaliado as competências físicas, as competências técnicas e o conhecimento que ele demonstra daquilo que está a fazer. Isto é, portanto, é uma forma o que o atleta está a fazer, mas não implica que seja um combate, não é? Eu não vou estar a fazer um soco para a frente, olhar para o lado, não é? Porque na realidade
a postura.
A postura e o foco da atenção tem que lá estar, não é? E, essencialmente, as competências físicas e as competências técnicas são muito, muito em cima. E então o atleta é avaliado avaliado por essa prestação. No combate livre, como eu digo, essencialmente é velocidade. A velocidade, porque o atleta tem que entrar, marcar o ponto, o ponto, a técnica, portanto, tem que ter os critérios de avaliação para ser pontuado, mas essencialmente o atleta tem que entrar e sair, né? Tem que ser mais rápido que o outro, porque senão o outro anula facilmente o ataque. O que é que acontece? Tem que ter uma forma física muito, muito grande.
Quando pensamos em desportos de combate, o karaté, obviamente, que está muito enraizado em Portugal, mas o mais mediático é o judo.
Sim.
O facto de estar consolidado este desporto nos Jogos Olímpicos, o judo, e o karaté não estar, ter apenas uma participação nos Jogos Olímpicos de 2020, disputados em 2021 no Tóquio, em Tóquio, faz diferença em termos daquilo que é a percepção do desporto por parte das pessoas? O mediatismo,
eu penso que sim,
faz com que o judo seja mais conhecido do
que, eu penso que sim.
Embora, o próprio karaté?
Eu penso que sim. O karaté continua a ser uma modalidade olímpica, não deixou de, já eu era antes, embora não participe.
Mas quando fala em participação olímpica, é, sim, estar mesmo na competição?
Na competição, embora o karaté já era modalidade olímpica, embora não participasse na competição, fez a sua apresentação nos últimos Jogos Olímpicos, como outras atividades o fizeram, e não ficou.
Ou seja, em Paris vai ser substituído, ao que consta, pelo breakdance.
Pelo breakdance e mais, são mais, acho que são três modalidades que também vão fazer a sua apresentação. Poderão ficar ou não. O que não implica que o karaté possa voltar a entrar.
Mas não na próxima edição.
Essencialmente eu penso que um dos critérios de não ficar e desinteresse, e principalmente a França, Paris, o karaté é um desporto que não vende, isto é, o futebol vende camisolas. Há muita gente com camisolas de Cristiano Ronaldo, mas eu não vejo ninguém com o kimono do Valdésio, por exemplo. Portanto, o karaté é uma modalidade que está virada muito para o atleta, não é? E não tanto para o público, porque gosta de ver e tudo mais, mas a nível comercial, o karaté que não vende camisolas, não vende fatreinos, não vende essas coisas todas. E eu penso que é um bocado, Paris está um bocado focado nesse aspecto.
Para terminar, Renato Monteiro, olhando para o futuro deste clube, da Escola de Karaté Shotokan, que faz 25 anos, e essa data é importante naturalmente, quais é que são os grandes planos para o futuro? Além do aumento do espaço de treino, também do regresso à competição propriamente dita, que já falamos, quais são os próximos passos da escola?
Próximos passos, portanto, é essencialmente aquilo que mais preocupa, é que as pessoas se sintam bem, quer seja a competir, quer seja no seu treino individual para fazer graduações cintos, mesmo que não seja para fazer graduações cintos. Temos um atleta que, portanto, é uma pessoa um pouco especial, e então ele não está preocupado com isso. Chegou ao cinto castanho e para ele, se calhar, fica por aí. Mas é uma pessoa que vai treinar todos os dias, não é? Porque gosta de treinar. Essencialmente, ele gosta de treinar. Não está muito... Portanto, o objetivo dele não é competir, o objetivo dele não é fazer mudar de cintos, é treinar. E eu penso que isso é o mais importante. E o que eu vou continuar focado é que as pessoas se sintam bem a treinar comigo. Essencialmente.
Renato Monteiro, muito obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Hoje, na Escola de Karaté Shotokan esteve em destaque no programa que dá a conhecer os vários clubes, as várias associações, atletas, treinadores, dirigentes da região do Minho. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.